Rádio França Internacional. Patrícia Moribe.
Revista francesa L'Express traz uma entrevista inédita com o conselheiro que moldou Putin para proteger a grande civilização nórdica. Brasil Mundo. Madalena Santos Reinbold, de empregada doméstica, artista solo com exposição em Nova York. No podcast Balada Musical, apresentamos a cantora e compositora belga Camille Yembe. A artista brasileira Daniela Bussarello fala de sua exposição Torna-te Aquilo que És, em cartaz, no espaço Franz Kreisberg, em Paris.
A Semana na Imprensa.
Lúcia Miesel.
A revista francesa L'Express desta semana publica uma entrevista exclusiva com o conselheiro que moldou o presidente russo, Vladimir Putin, para implementar o sistema político em vigor no país desde os anos 2000. Vladislav Surkov jamais havia concedido entrevistas desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022. Pouco antes do começo da guerra, o conselheiro havia declarado no Telegram que considera o país vizinho uma entidade política artificial que só poderia ser tomada pela força. O homem que forjou o putinismo durante duas décadas explicou à L'Express como Moscou visualiza o futuro a longo prazo, ao contrário do presidente americano Donald Trump. Ele disse que o Ocidente quer submeter a Ucrânia à força e nós, russos, não compreendemos muito bem por quê. Foi Surkov quem transmitiu a Putin conceitos como da democracia soberana, um eufemismo para designar o poder autoritário russo, esclarece a revista. Também da oposição sistêmica, ou seja, permitir a existência de alguns partidos políticos, à condição que não ameacem o poder do Kremlin. E do mundo russo, a esfera de influência de Moscou, que não tem fronteiras. Nós nos espalharemos em todas as direções, como Deus quiser, disse ele à publicação francesa. Desde 2020, Vladislav Surkov tomou distâncias do Kremlin, mas as razões permanecem um mistério. Uma das evocadas é que ele esteja na linha de sucessão de Vladimir Putin.
Brasil Mundo.
Luciana Rosa. A arte popular brasileira ganha espaço nos Estados Unidos com a primeira exposição solo de Madalena Reinbold fora do Brasil. A mostra A Head Full of Planets, em cartaz no American Folk Art Museum, em Nova York, reúne 42 obras da artista, que foi empregada doméstica antes de se tornar um nome de destaque na arte têxtil. A curadoria é de Valérie Rousseau, que conversou com a nossa reportagem sobre a importância dessa exposição e o legado de Reinbold. Madalena Santos Reinbold nasceu em 1919, em Vitória da Conquista, na Bahia, em uma família pobre e numerosa. Desde muito jovem, ela precisou trabalhar para ajudar a sustentar a família, o que a levou, ainda adolescente, a se mudar para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Foi na capital fluminense que Madalena começou a trabalhar como empregada doméstica, primeiro em casas de família, até ser contratada como cozinheira por Lota de Macedo Soares, a arquiteta responsável pelo projeto do Parque do Flamengo, e sua companheira, a poeta americana Elizabeth Bishop, algo que, como conta Valérie, pode ter sido fundamental em seu desenvolvimento como artista.
Mas a casa estava repleta de obras de arte de artistas modernistas permanentes. A própria Elizabeth Bishop também produzia algumas obras, mas essa convivência talvez tenha lhe proporcionado acesso a discussões e a uma exposição a trabalhos incríveis que faziam parte do ambiente virtual ao seu redor.
Foi nesse ambiente que Reinbold teve contato com o mundo da arte. Inspirada pelo trabalho de Lota e pelas influências culturais que a cercavam, Madalena começou a criar suas primeiras peças usando materiais simples, como fios de lã e tecidos reaproveitados. A princípio, seus trabalhos eram presentes para amigos e familiares, mas logo começaram a chamar a atenção pela riqueza de detalhes e pela expressividade. A curadora Valerie Rousseau destaca como a trajetória de vida de Madalena está refletida em sua obra. A curadora adverte que Madalena teve que usar a criatividade para lidar com a limitação de materiais para suas obras.
A questão é que precisamos pensar no acesso aos materiais. É interessante quando voltamos ao básico. Você vive em uma casa com poucos recursos, mas também tem esse conhecimento do trabalho têxtil. Então, como maximizar isso? E para um artista, é muito importante ter acesso a materiais.
A exposição apresenta 42 obras entre bordados e pinturas a óleo, que Madalena produziu ao longo de sua vida. As peças apresentam cenas vibrantes, retratando tanto a vida rural quanto as festas e celebrações populares. Entre os destaques estão painéis de grandes dimensões que mostram dançarinos de samba, lavadeiras, procissões religiosas e festas juninas. A exposição também explora a dimensão política e social da obra de Madalena. Como mulher negra e pobre em um Brasil marcado pela desigualdade, sua arte é um testemunho das lutas e das resistências de seu povo. Os painéis bordados retratam cenas de trabalho rural, festas religiosas e protestos, sempre com um olhar crítico sobre as relações de poder e sobre o papel da mulher na sociedade. Valerie Rousseau diz que foi uma grande oportunidade para o museu poder juntar as peças da história de Madalena em sua primeira exposição solo.
Para nós, foi realmente uma oportunidade de trazer uma figura que não teve o devido reconhecimento internacional para a primeira página. A exposição está estruturada em torno de três temas: artista, empregada doméstica e mulher negra. Você pode abordar a obra dela a partir de qualquer uma dessas perspectivas.
A exposição A Head Full of Planets fica em cartaz no American Folk Art Museum em Nova York até o final de junho. E a entrada é gratuita. Luciana Rosa, de Nova York, para a RFI Brasil.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Oi, Daniela.
Chegou sábado, aquele dia tão aguardado em que eu e meu colega Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para a balada, sempre ao som da playlist da nossa programação musical.
Que bom. E qual é a trilha sonora da nossa balada hoje, Daniela?
Hoje a gente vai para a balada com a cantora e compositora belgo-congolesa Camille Yambé.
E que bom.
Je regarde le plafond et je t'écoute parler. Mon téléphone posé sur l'oreiller. Tu dis que tu aimerais te réveiller à côté de moi pour l'éternité. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ces mots disparaîtront quand tu m'auras sauté. T'es beau parleur et tu es beau tout court. Mais je passe mon tour parce que je sais que tu m'aimes parce que tu ne mens pas.
Je déplace des montagnes, je défonce des barrières. Je suis tellement haut que pour voir la lune, je dois regarder par terre. C'est l'effet que tu me fais, ton monde est en danger. Imagine quand tu seras madame G. Je veux plus plaire à qui que ce soit. Si ce n'est toi, je brûle tellement d'amour que je crois que tu m'as changé en bois. Je tourne en rond comme ce que je vais te passer au doigt. Fatigué de courir après depuis des mois.
Estamos ouvindo a faixa Parce que tu ne m'as pas. Na verdade, é assinada pelo rapper belga Gandhi, mas que tem a intro da Camille Yembe.
A Camille Mbé, que já está na estrada há alguns anos, mas na carreira solo, ela tem só um single por enquanto, que eu ouvi na playlist de fevereiro. Exato. Da programação musical da RFI, eu me apaixonei. Aí eu queria muito falar da Camille aqui no Balada, e eu fui dar uma olhada aí no que ela fez antes de se lançar nessa promissora carreira solo.
Que boa ideia. E o que você descobriu, Daniela?
Muitas coisas, Hugo. Você sabe que eu sou brasileira e não desisto nunca.
Tá bom.
E daí eu encontrei na internet, né, a primeira faixa que a Camille Mbé gravou em 2015, quando ela tinha só 18 anos, também com o Gandhi, que hoje, aliás, é o manager da Camille, mas que na época se chamava apenas Gun. Vamos então ouvir Quatre Saisons?
Allez. Nessa pesquisa tão apurada que você fez sobre a Camille Mbé, eu imagino que você tenha encontrado também muitas informações sobre essa artista em destaque na nossa playlist.
C'est clair. Olha, Hugo, a Camille Mbé tem 28 anos, é filha de uma mãe belga e um pai congolês. E lá em Bruxelas, onde ela vive, ela é considerada como a nova revelação da cena musical e é comparada aí com grandes nomes dessa nova geração de artistas lá da Bélgica, como a Angèle, a Mantissa, ou ainda Luz e The Yakuza, que a gente já falou tanto aqui no Balada, né? E que eu sei que você adora.
Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup, ça part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul. Loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non.
Tá, mas essa não é a Camille Mbé.
Não é.
Tá. Mas essa não é a Camille Mbé.
Não é, Hugo. Bem visto. Essa faixa é a Dilema, da Luz and the Yakuza, artista também belgo-congolesa, como a Camille Mbé, dessa nova geração aí tão poderosa de artistas da cena musical da Bélgica. E eu só coloquei porque eu queria puxar seu saco, porque eu sei que você gosta.
E falando em jovens talentos, o rapper francês Moa, MMZ, também convidou a Camille Mbé para cantar em uma faixa do álbum que ele lançou no ano passado, La Plage.
Uma parceria bem legal que resultou nessa faixa que é meio depresinha, assim, e que se chama Blue Nuit, mas onde a voz da Camille Mbé caiu tão bem, e eu resolvi trazer pra cá também.
Il fait bleu nuit à la fenêtre, la pluie frappe la ville. Je me dis que c'était peut-être mieux hier, mais hier je disais ça aussi. Alors je me défonce le salon sans le trou noir. Je sais que c'est pas ça qui va dissiper le brouillard. Mais pourquoi quand le jour arrive il est trop tard? La nuit planche, la nuit planche, la nuit planche file.
E o que será que a Camille Mbé está tramando agora? Será que vem um EP ou um álbum por aí?
Pois é, você leu meus pensamentos, Hugo. Eu ia justamente dizer que vem um EP agora em março, que vai ter o mesmo nome do primeiro single que a Camille lançou lá em dezembro e que a programação musical da RFI colocou na playlist. E se você é um bom trabalhador, um empregado aplicado, você vai saber me dizer qual que é o nome dessa faixa.
Acho que se chama Plastic, não é?
Isso mesmo, Hugo. Parabéns. Vale um aumento de salário. Plastic, que é uma faixa tão bonita, com uma letra poderosíssima, em que a Camille Mbé migra mais aí pro lado do Dream Pop, e que pode ser uma palhinha aí de como que vai ser a sequência da carreira dela, que até agora foi muito marcada pelo rap.
Ok, antes de ouvirmos Plastic, agradecemos nossos técnicos Pierre Nanduto e Charlie Amadou pela produção técnica do Balada Musical.
Merci, Charlie.
Como sempre.
E se você ouve o Balada Musical aqui nas ondas da RFI, confira o nosso podcast também lá no Deezer, no Spotify. A gente também está por lá.
Simbora ouvir Plastic de Camille Mbé. Daniela, aumente o som, não?
Monte le son.
Isso.
Est-ce que tu me passerais une cigarette? J'avoue. Je fume pas, mais je peux le faire pour toi. C'est mal, j'irai sûrement en enfer. Je sais plus quoi faire pour être la plus stylée.
ce soir, j'ai enfilé une peau en plastique pour éviter de tout casser encore. Une fois, j'ai enfilé une peau en plastique pour pouvoir la jeter, jeter au sol. Tu reconnais la silhouette. Je change de forme vite, vite pour ressembler à qui? Un jour blonde, un jour brune, un jour populaire. Un jour les traits de mon visage seront-ils symétriques? J'ai rêve de vivre d'amour et de connaître moi.
Reportagem
Márcia Bechara.
Torna-te aquilo que és é o título do trabalho da brasileira Daniela Buzzarello, convidada para integrar a mostra O Grito pelo Planeta, uma homenagem ao escultor e fotógrafo polonês naturalizado brasileiro Franz Kreisberg, fervoroso defensor do meio ambiente. A artista brasileira recolheu amostras da Mata Atlântica e as reutilizou através de um antigo processo medieval, criando 170 pigmentos em óleo sobre gaze. Daniela Buzzarello explica o diálogo que imagina poder estabelecer entre a sua obra e o trabalho de Franz Kreisberg.
Ele colhia plantas, troncos, folhas, cascas no mar, na praia, era o que ele encontrava. Então, o que, que eu fiz com o meu trabalho? São plantas que eu colhi no meu caminho. É o parque do lado da casa dos meus pais, é o lugar onde eu caminho hoje, onde eu caminhava na minha infância. Ou seja, como o Kreisberg, é ali onde está na sua mão. A natureza está ao nosso lado, ela não está lá longe, ela não tem essa coisa intocável.
Artista dá mais detalhes sobre a inspiração do trabalho Torna-te Aquilo Que És.
Ela não é uma pintura, ela é um grande healing, ela é uma entidade, e ela tá viva. Essas plantas, elas estão falando com a gente. E ela tem 1,40m por 2,80m de altura, e ela tá numa posição vertical, exposta em uma placa de vidro, onde é como se ela tivesse de pé digna. Ela não tá pendurada, ela tem um corpo, mesmo que esse corpo seja invisível, que é esse vidro. E isso a torna um símbolo realmente de cura.
Ela fala da escolha das plantas catalogadas.
99% das plantas que eu colhi têm propriedades medicinais. Isso não foi de propósito. Isso eu fui, cada uma eu fui querendo saber quem que eu estava escolhendo, dissecando. Algumas têm toda uma ligação com o ciclo econômico do meu estado, que é o Paraná, como a erva mate, né? Foi assim muito influente em tudo que aconteceu até hoje. E o pau-brasil, né? Que é a espécie que está em proteção e que é o nosso nome também, né?
Daniela Buzzarello conta um pouco mais sobre as técnicas utilizadas na confecção dos pigmentos.
A técnica que eu uso é a técnica a óleo. Então, como os antigos pintores faziam as suas próprias pinturas, né, foi, os pigmentos, foi assim que eu fiz. Então, depois de ter transformado a planta, que é 90% de água, em pó, eu reidrato com o óleo, eu coloco os ingredientes que precisa, misturo com cera de abelha e vou aplicar na gaze. A gaze é um material que parece frágil, mas é como um curativo, né? É uma coisa que te envolve. É macio, é delicado, mas tem toda uma força por trás disso.
Ela justifica a escolha da Mata Atlântica como base de pigmentos.
O mundo fala muito da Amazônia, mas quem não é brasileiro não fala da Mata Atlântica. Cada vez eu tenho que explicar do porquê é uma mata urbana. Claro, tem a mata, mas a maioria é urbana. A gente tem o quê? Eu acho que menos de 20%, que cada vez que eu vou falar o número é menos do que eu imaginava. Falar dessa mata para que as pessoas conheçam que ela existe, que ela está presente. E o que eu acho maravilhoso também, justamente, que ela é urbana. Então, para chamar nossa atenção de que é no cotidiano que a gente tem que prestar atenção e cuidar.
Daniela Buzzarello explica que grito a sua pintura encarnaria como parte integrante da mostra, que faz parte do calendário oficial do Ano do Brasil na França.
O grito é fácil, torna-te aquilo que és. É por isso que o nome é esse. É porque você é planta, você é cosmos, você é cura, você é respeito à vida.
A primeira parte da exposição, O Grito pelo Planeta, fica em cartaz no Espaço Kreuzberg, em Paris, até o dia 15 de maio de 2025.